Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará promove capacitação para funcionários de instituições de longa permanência para idosos sobre boas práticas de vigilância sanitária. MP do Ceará encerra mês de março com 60 julgamentos em Fortaleza e penas que somam 553 anos de prisão. MP do Ceará sedia a reunião do programa Tempo de Justiça e destaca alcance de 54% da meta de julgamentos em 2025. MP do Ceará discute em maio ações para incentivar a adoção e garantir o direito à família. E na edição de hoje, MP incentiva a doação do imposto de renda devido para fundos dos direitos das crianças e dos idosos. O entrevistado é o promotor de justiça com atuação na tutela coletiva da infância, Luciano Tonê.
Você já fez sua declaração de imposto de renda? Pronto. Se você ainda não fez, pela modalidade completa, você pode doar, o que a gente chama de destinar, uma parte do seu imposto devido para crianças, adolescentes e idosos. O próprio programa já ajuda você a fazer isso. No site do Ministério Público, nós temos um passo a passo. Você pode, assim, participar e fazer com que o seu imposto fique dentro do município do município de Fortaleza ou do estado do Ceará. Assim, você poderá auxiliar o presente dessas crianças e o nosso futuro quando idosos. A cada ano, tem aumentado o número de pessoas que aderem à destinação do seu imposto devido para que auxiliem, para que sejam destinados para crianças e adolescentes e idosos. Você sabe por quê? Porque elas sabem e elas estão tomando conhecimento de que esse dinheiro está indo para entidades que são sérias, que são legalmente constituídas e que estão nos mais diversos locais da nossa cidade e também do nosso estado. Entidades que fazem a diferença na vida de crianças, de adolescentes e de idosos, dando para essas pessoas mais dignidade.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP incentiva a doação do imposto de renda devido para fundos dos direitos das crianças e dos idosos. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Bancos não podem cobrar taxas de manutenção de contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salário. Se o banco insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. O MP do Ceará apresentou denúncia contra Ítalo Rafael Silva Santos, Júlio César do Nascimento, Gabriel Carlos do Nascimento Silva e Pablo Lucas Simões Soares, acusados de envolvimento em mortes em 1º de abril de 2025 na Praia do Futuro, em Fortaleza. Os acusados foram denunciados em 23 de abril por duplo homicídio, cometido por motivo torpe para maximizar atividades criminosas, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e em circunstâncias que caracterizam emboscada. O crime ocorreu por volta das 3h15 da tarde no cruzamento das avenidas Dioguinho e Santos Dumont. Segundo a denúncia, Ítalo Rafael utilizou motocicleta para cometer o crime. O veículo foi providenciado por Júlio César. Gabriel Carlos alugou um carro para dar suporte na execução, enquanto Pablo Lucas providenciou a hospedagem do grupo em Fortaleza. As vítimas foram surpreendidas por disparos de arma de fogo dentro de um veículo que posteriormente colidiu na traseira de um ônibus. E o MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Jaguaribe reforce imediatamente a fiscalização de trânsito na cidade. Na recomendação direcionada ao Departamento Municipal de Trânsito, a primeira Promotoria de Justiça de Jaguaribe pediu foco na fiscalização de práticas recorrentes como condução de veículos por pessoas não habilitadas, transporte de mais de duas pessoas em motocicletas e sem uso de capacete, além da circulação de veículos em mau estado de conservação ou sem documento regular. Na recomendação, o MP do Ceará orientou que, quando a gestão municipal constatar as infrações às leis de trânsito, sejam executadas todas as medidas administrativas cabíveis, inclusive com autuação, remoção do veículo, apreensão de documentos e demais penalidades previstas na legislação. A Prefeitura também deve fazer campanhas educativas e preventivas, buscando conscientizar a população sobre as leis de trânsito. Por fim, 90 dias, o Demutran deve enviar relatório contendo dados e as providências adotadas. O MP do Ceará destaca que a omissão do poder público na devida fiscalização e repressão de condutas irregulares pode acarretar responsabilização civil, administrativa e até mesmo criminal dos agentes públicos. E para homenagear os 100 anos de nascimento de Paulo Bonavides, o MP do Ceará realiza no dia 12 de maio uma manhã de palestras sobre a vida e a obra do constitucionalista. Com o tema Debates Constitucionais em homenagem ao centenário de Paulo Bonavides, o evento será no auditório da Escola Superior do Ministério Público, das 8h30 da manhã até o meio-dia, e será aberto ao público. Paulo Bonavides é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos principais constitucionalistas do Brasil, tendo recebido o título de doutor honoris causa da Escola Superior do Ministério Público. Também foi professor emérito da UFC e membro da Academia Cearense de Letras, além de jornalista e cientista político. Ele faleceu no dia 30 de outubro de 2020. A iniciativa é da Escola Superior do Ministério Público, com o apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Os interessados em participar devem se inscrever pela plataforma cursos.mpce.mp.br. Eu lembro que o auditório da Escola Superior do Ministério Público fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. E o MP do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, participou nos dias 24 e 25 de abril de reunião ordinária do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas em Brasília. Aí, na ocasião, o GAECO, como expositor de um dos painéis temáticos do evento, apresentou as boas práticas aplicadas em recente e exitoso trabalho investigativo do órgão, cujos resultados foram debatidos com membros dos ministérios públicos de todo o país. De acordo com o coordenador do GAECO, promotor de justiça Adriano Saraiva, o encontro representou mais um importante momento de integração e de fortalecimento da atuação ministerial no combate ao crime organizado. Também estiveram presentes os promotores de justiça Emílio Timbó e Bruno Barreto, integrantes do GAECO, e Breno Rangel, que é o coordenador do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Várzea Alegre, ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência contra o município e o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados. A ação requer a nulidade de contratos administrativos firmados sem licitação e que prevê um pagamento superior a R$11 milhões em honorários advocatícios. A ação judicial tramita e foi ingressada em 3 de abril após constatação de graves irregularidades na contratação direta do escritório para atuar na execução de decisão judicial relacionada à complementação de verbas do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que é o Fundef. Segundo o MP, a contratação se deu por meio de inexigibilidade de licitação, sem observância das exigências legais e em afronta à nova lei de licitações. E o MP do Ceará acaba de adotar uma nova forma de notificar as partes, vítima ou investigado, de um processo sobre arquivamento de um inquérito policial e de um procedimento de investigação criminal. Os informes serão emitidos por meio dos seguintes canais oficiais do órgão ministerial: e-mail mais.digital@mpce.mp.br e pelo WhatsApp DDD 85 3252 8946. Esses são os canais oficiais do MP nessa questão de notificar partes por e-mail e WhatsApp sobre arquivamento de inquéritos policiais e procedimentos de investigação. Por isso que é importante, ao receber uma notificação, a vítima ou investigado confira se o endereço virtual ou o número do contato são dos canais oficiais do MP para garantir a autenticidade da mensagem. E o EP do Ceará realiza no próximo dia 9 de maio a palestra Desafios do Direito das Famílias da Sociedade 4.0. Será das 8h30 da manhã às 11h30 em Juazeiro do Norte. A iniciativa busca analisar o conceito de Sociedade 4.0 e discutir os impactos das transformações tecnológicas no direito de família brasileiro. Promovido pelo primeiro núcleo regional da Escola Superior do MP e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com o apoio da escola, o evento será aberto ao público e acontecerá no auditório do Núcleo Regional da Escola Superior, que fica na rua Oliveira Alves Fontes, 145, bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. E o MP do Ceará promove capacitação para funcionários de instituições de longa permanência para idosos sobre boas práticas de vigilância sanitária. Quem conta pra gente é o Daniel Gifone.
O MP do Ceará promove, no dia 30 de abril, a capacitação Boas Práticas de Vigilância Sanitária para instituições de longa permanência para idosos, também conhecidas como ILPI. O objetivo é apresentar, atualizar e tirar dúvidas sobre licenciamento sanitário, procedimentos operacionais padrões nos serviços de saúde e boas práticas nos serviços de manipulação de alimentos, conforme as legislações sanitárias vigentes. O promotor de justiça, Alexandre Alcântara, destaca o público-alvo da capacitação.
É direcionada aos gestores e responsáveis legais das LPIs de Fortaleza. A primeira promotoria da pessoa idosa que fiscaliza as instituições tem buscado, juntamente com a Escola Superior do Ministério Público e o CEAF, do Ministério Público, criar um portfólio de capacitações de cursos que visam atender as instituições de longa permanência para pessoas idosas em Fortaleza e também em outros municípios do estado do Ceará. A criação desse portfólio de capacitação, ele visa, em última instância, garantir o bem-estar e a saúde das pessoas idosas que residem nas instituições de longa permanência de Fortaleza e também do interior do estado. Essa é a segunda versão dessas capacitações, com o apoio e a parceria com a Vigilância Sanitária do município de Fortaleza, a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social também estará presente também a abertura das capacitações, e a ideia é realmente nós trazermos cada vez mais segurança sanitária e qualidade de vida e para as pessoas idosas que residem nas instituições de longa permanência aqui no estado do Ceará.
O evento começa às 8h30 da manhã no auditório da Escola Superior do Ministério Público, que fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, no sexto andar, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.
E o MP do Ceará encerrou o mês de março com 60 julgamentos em Fortaleza e penas que somam 553 anos de prisão. Sobre esse assunto, vamos ouvir a repórter Lívia Priscila.
A atuação do MP do Ceará em 60 julgamentos no mês de março resultou na condenação de 40 réus, contabilizando penas que somam 553 anos e 3 meses de prisão. O balanço é da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça do Júri de Fortaleza, conforme destaca o titular e promotor de Justiça, Marcos Renan Palácio.
Esses dados são substanciosos e revelam a dedicação, o zelo e o compromisso do Ministério Público, através dos seus membros que oficiam nas varas do júri desta comarca de Fortaleza, em oferecer à sociedade cearense uma resposta aos reclamos de seus jurisdicionados e, particularmente, destaco às famílias enlutadas das vítimas. Eu destaco, porém, que o mais importante, a meu sentir, é a prestação da tutela jurisdicional do Estado num prazo razoável, na medida em que também é direito do acusado ter o seu processo julgado em um lapso temporal que respeite o princípio da razoabilidade da duração de uma ação penal em curso, especialmente, por óbvio, em se tratando de réu preso. O Ministério Público do Estado do Ceará tem feito a sua parte e tem feito com eficiência e proficiência, o que, em última instância, é seu dever, assim constitucional e legalmente previsto.
Os casos foram julgados após denúncias oferecidas pelo MP do Ceará por crimes dolosos contra a vida, como homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio.
O MP do Ceará sediou reunião do programa Tempo de Justiça e destaca o alcance de 54% da meta de julgamentos já este ano. Vamos ouvir a repórter Vitória Costa.
Neste ano, o programa Tempo de Justiça, que busca celeridade a processos do júri por meio de uma parceria entre o MP do Ceará, o Tribunal de Justiça do Estado, a Defensoria Pública e o Governo do Estado, já alcançou 54% da meta de julgamentos estabelecida para processos do Tribunal do Júri em 2025. 5. O índice corresponde a 42 processos concluídos do total de 78, que devem ser finalizados até 31 de outubro. O resultado é fruto de uma cooperação institucional, como destaca a promotora de justiça Mônica Nobre, que representa o MP do Ceará no comitê gestor.
Então a gente identifica onde é que esses processos estão demorando mais tempo para que a gente possa atuar, né, todos os agentes do sistema de justiça, que no caso Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, PEFOSSE, Delegacia, para identificar onde é que está demorando mais, quais são os problemas, para que a gente possa encontrar soluções e, junto com esses demais órgãos, a gente possa atuar para que o processo ele avance e diminuir esses gargalos, né, que a gente possa alcançar, porque a meta é que os processos sejam julgados em até 400 dias. E essa meta é uma meta bastante ousada, porque, conforme já bastante divulgado pelo programa, a média dos tribunais do país é que um processo do júri demore de 7 a 8 anos. E a meta fixada pelo programa Tempo de Justiça é de um pouco mais de um ano, né, que são 400 dias. Para que a gente atinja essa meta, a gente se reúne mensalmente para analisar, monitorar esses casos, os processos, verificar em que fases eles se encontram, para que a gente possa atuar, para que no final do prazo a gente consiga ter o resultado desejado pela sociedade, que é de um julgamento célere e uma resposta rápida do Estado em crimes tão graves que são os crimes contra a vida.
O encontro do Comitê Gestor do Programa Tempo de Justiça pela primeira vez ocorreu fora das dependências do TJ, sendo realizado na sede das Promotorias de Justiça, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.
E o MP do Ceará discute agora em maio ações para incentivar a adoção e garantir o direito à família. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará promove no dia 15 de maio a palestra Adoção e o Direito de Viver em Família, Possibilidades e Práticas Virtuosas. O objetivo é apresentar aos agentes da Rede de Proteção da Infância e Juventude práticas eficazes no campo da adoção e tornar acessível aos demais setores da sociedade esse cenário, como reforça o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Lucas Azevedo.
A temática da adoção, ela está em destaque durante o ano todo, mas principalmente no mês de maio, em que é um mês que nós comemoramos os avanços que já aconteceram na política pública de adoção de bebês, crianças e adolescentes, e também chamamos a sociedade para compartilhar das nossas preocupações e também convidar todos que têm interesse em adotar uma criança, um adolescente ou um bebê, que possam enveredar por esse caminho, fortalecendo cada vez mais o desenvolvimento humano na nossa sociedade e dando a oportunidade para um ser vivo em formação de ter uma nova família que vai cuidar e amar adequadamente daquele ser vivo. Então convidamos a todos e desde já fica o nosso agradecimento pelo comparecimento de quem vier nos prestigiar nesse nosso evento.
A agenda será das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório da Escola Superior do MP, que fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. As inscrições abertas ao público devem ser feitas por meio da plataforma cursos.mpce.mp.br.
Vamos saber agora o que é assunto nas redes sociais do MP? É hora do Tá na Rede.
Oi, oi, Alex e ouvintes do Debate Público. Eu sou a Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ficar por dentro de tudo que está rolando nas nossas redes sociais. Até o dia 30 de maio, você pode estar declarando seu imposto de renda e transformando vidas. Ao fazer sua declaração, destine até 3% do imposto devido para fundos de proteção às crianças, adolescentes e idosos. Para conferir o passo a passo completo, é só assistir o vídeo que está lá no nosso perfil. Saiu também no nosso Instagram uma publicação super especial em homenagem ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, celebrado em 24 de abril, para mostrar que mais do que uma forma de comunicação, a Libras representa a garantia de cidadania e participação para a comunidade surda. Não deixe de ir lá no nosso Instagram conferir e interagir com a gente, tá bom? E ontem, dia 28 de abril, comemoramos o Dia Nacional da Caatinga, o único bioma 100% brasileiro. No nosso perfil, fizemos uma postagem sobre a Caatinga que vai muito além da seca, apresentando a grande biodiversidade presente nesse bioma. Corre lá no nosso perfil para dar uma olhada e não esquece de curtir, hein? Você pode ficar por dentro de tudo isso e muito mais seguindo nossos perfis no Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
E agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No programa de hoje, falaremos sobre um dos expoentes da ciência jurídica e política brasileira, o professor Paulo Bonavides, que moldou o direito constitucional de nosso país e formou diversas gerações de juristas do Brasil e de outros países, incluindo os membros do Ministério Público do Ceará. No próximo mês, celebraremos o centenário de seu nascimento. Em 1956, iniciou sua carreira como professor da Universidade Federal do Ceará, tendo atuado ainda como professor convidado nas universidades do Tennessee, nos Estados Unidos, de Coimbra, em Portugal, e de Colônia, na Alemanha. Como professor emérito da Universidade Federal do Ceará, Paulo Bonavides foi educador de várias gerações de promotores e procuradores de justiça. Entretanto, mesmo aqueles que não tiveram a honra de ser seu aluno foram influenciados pelas suas leituras. Paulo Bonavides é autor de inúmeros livros e artigos que fazem parte das ementas dos cursos de direito por todo o país. Dentre eles, podemos citar Do Estado Liberal ao Estado Social, publicado pela primeira vez em 1961, Ciência Política, em 1967, A Crise Política Brasileira, de 1969, Constituinte e Constituição, lançada em 1985, Do País Constitucional ao País Neocolonial, publicado em 2001. Destaca-se ainda A História Constitucional do Brasil, publicado por ele em parceria com Paz de Andrade. Intelectual incansável, Paulo Bonavides dedicou-se à reflexão e à publicação de textos que versavam sobre o aperfeiçoamento republicano, democrático e federativo brasileiro, livros que são leituras obrigatórias para os juristas. Sua obra é fruto de seu tempo e sua reflexão versou sobre questões muito peculiares aos acontecimentos de seu país, sobretudo durante a ditadura civil-militar, quando, por meio de suas escritas, alimentou o desejo de manter a ordem constitucional. Seu árduo trabalho de pesquisa e escrita só foi interrompido pela sua morte, em outubro de 2020, aos 95 anos. Em reconhecimento a este legado, a Escola Superior do Ministério Público do Ceará realizará em seu auditório em Fortaleza, no dia 15 de maio, os debates constitucionais, em homenagem ao centenário de Paulo Bonavides. O evento é aberto ao público com inscrição prévia e ocorrerá entre as 8h30 e 12h30. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
E um curso do MP do Ceará aborda o desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil. Quem conta pra gente é a promotora de justiça Rita Arruda Dalva Martins, que também preside o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará.
Neste ano, pela primeira vez desde a sua edição, o Congresso Bienal do GIF, grupo de instituições, fundações e empresas, ocorrerá em Fortaleza com o tema Desconcentrar Poder, Conhecimento e Riquezas. O GIF tem por objetivo contribuir para que a mobilização de recursos privados para fins públicos seja mais ampla e efetiva. E o Congresso reunirá as principais lideranças do setor, entre dirigentes de OSCs, acadêmicos, consultores e representantes de governo. Aproveitando a realização do Congresso e a presença de especialistas na matéria, o Ministério Público do Ceará, através da Secretaria Executiva do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, convidou Adriana Mariano, representante do GIF, Érica Sanches, diretora executiva do Instituto ACP, que é o Instituto de Investimento Social, e Camila Stefanelli, coordenadora executiva da Plataforma Conjunta, para uma troca de experiências, ideias e conhecimentos com representantes da sociedade civil, membros do Ministério Público, advogados e demais interessados. O evento ocorrerá no dia 6 de maio, das 14 às 18 horas, na sede da Escola Superior do Ministério Público em Fortaleza, e terá transmissão simultânea para as escolas do Ministério Público de Sobral e Juazeiro do Norte. Após um relato sobre o perfil das OSCs no Ceará, abordaremos temas como investimento social privado, desenvolvimento institucional, que é o processo contínuo de fortalecimento das OSCs para cumprir a sua missão, gerando impacto positivo na sociedade, e teremos também a apresentação da plataforma conjunta, a qual permite acesso das OSCs a editais e capacitações. As inscrições podem ser realizadas no site da Escola do MP, no link cursos.mpce.mp.br. Nós estaremos certos de que será um momento de crescimento, tanto para as OSCs quanto para os demais participantes, e que sairemos todos mais fortalecidos para continuar trabalhando pela diminuição da desigualdade social, ainda tão grande no nosso país.
Nesse bloco vamos tratar sobre MP incentiva a doação do imposto de renda devido para fundos dos direitos das crianças e dos idosos. Já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje. O entrevistado é o promotor de justiça com atuação na tutela coletiva da infância, Luciano Tonet. Doutor Luciano, seja bem-vindo ao debate público.
Olá, Alex. Muito obrigado. Olá, os ouvintes.
Doutor Luciano, transformar vidas com imposto de renda é possível sim. Como é que se dá o trabalho do MP diante desse tema?
Primeiro, a gente tem que entender que esse imposto, ele vem, é uma destinação. Então, a pessoa, ela não desembolsa esse dinheiro, ela simplesmente escolhe que uma parte dos valores que iriam para a receita, digamos assim, geral do Brasil, é distribuída novamente, ela volta para o município ou para o Estado. E aí, o Estado e o município, pelos seus conselhos municipais de direitos, eles fazem editais e de acordo com a temática e com a necessidade da política pública necessária naquele momento. E esses editais, eles são submetidos à entidade do terceiro setor, às antigas ONGs, atualmente as OSCs, que são organizações da sociedade civil, que são entidades que prestam serviços relevantes nas diversas regiões da cidade ou do estado, e essa entidade, ela recebe crianças e adolescentes. O importante é que no momento que a gente fala de criminalidade, por exemplo, a gente está falando em inserir essas crianças nesses programas sociais desenvolvidos pelas entidades. Então, é muito importante, muda realmente a vida se a gente for olhar por esse lado.
Nós estamos falando sobre declarar o imposto de renda. Você pode doar até 3% do valor devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente ou dos fundos dos direitos da pessoa idosa, não é isso, doutor?
Exato. Então, a gente tem, no ano anterior à declaração do imposto de renda, o cidadão que ele souber mais ou menos quanto vai ser a declaração dele, ou tiver uma estimativa, até a própria Receita já fez algumas orientações nesse sentido, Receita Federal. O que o cidadão pode fazer uns cálculos, pode ver a receita dele anterior, a declaração dele do imposto de renda do ano anterior, e ter uma ideia mais ou menos de quanto ele vai doar. E aí ele pode doar, inclusive, ao fundo da infância no ano anterior. Mas quando ele vem, na época da declaração do imposto de renda, como nós estamos agora, a declaração da receita, ela limita a 3% para o fundo da infância ou o fundo idoso, e esse 3% ele é dividido entre os fundos. E se ela destinar, por exemplo, 3% do valor do imposto devido dela para o Fundo da Infância, e ela tiver o imposto a pagar, esse imposto ele é deduzido, esse valor é deduzido do imposto a pagar. Se ela tiver um imposto a restituir, esse imposto ela vai recolher o DARF, mas ela vai receber de volta esse valor que ela doou, com correção e atualmente pela taxa Selic. Então nós temos aí um investimento, não é nem uma destinação, a gente está falando realmente de um investimento. Então para o cidadão é excelente, para a comunidade muito mais, além do que ele participa ativamente, a gente tem aí uma modalidade, né, de democracia participativa, onde o cidadão ele vai destinar, ele vai escolher aonde ele quer alocar aquele recurso que iria para o imposto de renda. Então aquela pessoa que quer falar assim, não, essa é uma parte do meu dinheiro, eu quero que vá efetivamente para criança e adolescente, que eu entendo nem como futuro, mas como presente do que nós temos. Então eu destino aquele valor, ela pode destinar aquele valor para os fundos da infância, e esse valor vai para o município, vai para o estado, sai por edital, e aquelas entidades são beneficiadas, elas recebem aquele dinheiro é utilizado no trabalho, no projeto que aquela entidade apresentou, e vai prestar conta de todos esses valores.
Importante ressaltar que esse procedimento ele é bem simples, né, doutor? E é feito no momento em que você está declarando o imposto.
Exatamente. Na hora que se faz a declaração completa, isso é bom frisar, que é a declaração completa do imposto de renda que permite isso. Mas hoje, atualmente, com todas as possibilidades de deduções médicas, deduções em várias áreas, muitas das pessoas estão optando pela declaração completa. Então, nessa declaração completa, a pessoa tem um campo de doação lá para fundos, e a pessoa vai e escolhe. Quando ela escolhe, já preenchida a declaração logo no final, o próprio sistema diz quanto ela tem de possibilidade de doação. Então, não tem nenhum risco em relação à malha fina, nada disso, porque é o próprio programa que informa para você o quanto você pode doar.
Doutor Luciano, o doutor tocou num ponto importante que não é nem destinação, é investimento, né?
Exato.
Como é que tem sido o trabalho do MP em acompanhar nos anos anteriores, como é que tem sido essa adesão, né? Essa vontade de investir, por exemplo, no fundo da criança e do adolescente?
Exatamente, é um investimento não só, como a gente falou agora há pouco, mas também um investimento social no cidadão, nas pessoas que estão aí no dia a dia. E o MP tem acompanhado já há vários anos, né, em relação a isso. Tem aumentado o número de destinadores, mas mesmo assim ainda a gente tem uma possibilidade muito grande. Foi, salvo engano, 5,26 milhões que foi arrecadado para os fundos no ano passado, tanto da infância como do idoso, e numa possibilidade muito maior. Então, o que tem que ser feito? As pessoas conhecerem, né? Conhecerem o que é o fundo, conhecer como o fundo funciona. Aquela pessoa que passa num sinal ou que vê um abrigo de idosos que está com problemas ou que tem problemas em relação à estrutura e tudo mais, ela entender que todos esses valores podem ser destinados para esses fundos, que só vão ser revertidos por projetos, para entidades sérias. Por que eu digo isso? Porque essas entidades elas são cadastradas nos conselhos. E esses conselhos as fiscalizam e devem fiscalizar. E o Ministério Público fiscaliza esses conselhos e também fiscaliza os fundos.
O doutor citou entidades, projetos. A gente pode dar exemplos que tipos de entidades são beneficiadas, doutor? E que tipo de projetos, né, acontecem diante dessa destinação, desse investimento?
Com certeza. Nós tivemos, por exemplo, o IPRED, que é uma entidade seríssima, que tem aumentado cada vez mais a sua inserção social, a sua participação, que tem um vínculo diretamente com a Universidade Federal do Ceará, que trabalha com crianças em questão da primeira infância, o desenvolvimento dessas crianças, a questão do autismo. Nós temos a Peter Pan, né? A Edisca, no passado, também se beneficiou muito em relação ao fundo. Então, são diversas entidades que estão aí no nosso dia a dia, como cidadãos que a gente vê atuarem, que a gente vê alguma questão envolvendo essa entidade recebeu recurso do fundo por cada uma das suas modalidades e prestou um serviço e com isso conseguiu continuar. Talvez hoje muitas nem precisam mais, né? Conseguiram já mobilizar socialmente, já tem mais respeitabilidade assim para conseguir as doações diretas, mas ainda assim, muitas entidades aí precisam desses valores.
E aproveitando ainda sobre o tema, nós recebemos no debate público a idealizadora da Edisca, Dora Andrade, que reforça essa necessidade de transformar vidas por meio da declaração do imposto de renda, a destinação do valor devido para os fundos dos direitos da criança e também dos idosos.
Olá, Alex. Olá, ouvinte da Rádio Universitária. Meu nome é Dora Andrade, eu sou idealizadora da Edisca e venho aqui com muita alegria falar sobre a declaração de imposto de renda devido, onde as pessoas podem investir em projetos sociais e, com isso, ter uma participação mais ativa junto à resolução das principais questões que envolvem o nosso povo mais humilde. A Edisca é beneficiada por esse programa, e ele é da maior importância, não só para as instituições das mais diversas esferas, como também para a sociedade de forma geral. Eu penso que muitas pessoas têm vontade de contribuir com alguns programas ligados à infância, à adolescência, ou ligados a idosos, e não sabe exatamente como fazê-lo. Então, essa possibilidade de você doar até 3% do seu imposto devido destinando a projetos sociais é algo que abre a possibilidade para uma participação social mais ativa. A Edisca atualmente atende 400 crianças, adolescentes e jovens, atuando desde do setor de nutrição e saúde, a área artística, a área pedagógica. Então, é super importante que a gente tenha essa possibilidade de espaço de captação junto à sociedade civil. Então, mais uma vez, quero reafirmar a relevância dessa iniciativa e convocar a sociedade como um todo a fazer parte desse esforço.
Também com a gente a diretora do Lar Torres de Melo, Liduína Donato, que também reforça esse gesto da doação do imposto de renda devido para fundos dos direitos da criança e também do idoso.
Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Eu sou Liduína Donato, diretora do Lar Torres de Melo. Dentro do tema de hoje do programa, é um prazer estar aqui e poder transmitir algumas informações sobre o Lar, que é uma instituição de longa permanência para idosos, onde residem 200 pessoas idosas recebendo assistência integral. Aqui elas recebem cuidados 24 horas por dia, através de uma equipe multidisciplinar, nutricionistas, enfermeiras, fisioterapeutas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, dentre outros. Então, como lá é uma instituição de longa permanência e é filantrópica, ela se mantém com recursos da sociedade através de doações em várias modalidades, via PIX, produtos, fraldas e principalmente destinação de imposto de renda. Porque a destinação do imposto de renda é uma das formas mais simples, fáceis e legais de contribuir. Porque a pessoa não retira nenhum valor do seu patrimônio. Ela apenas transfere uma parte do imposto devido, do imposto que ela deve ao fisco, para a instituição que ela quer ajudar. Então, tanto as pessoas que têm imposto a pagar, quanto as pessoas que têm imposto a restituir, elas podem fazer a doação. Neste momento da declaração de ajuste, né, que estamos em pleno momento, é importante que as pessoas tenham esta informação. Então, é uma informação simples no próprio sistema, você já faz isso, o próprio sistema já calcula automaticamente o valor que você pode destinar, o valor limite que você pode destinar, e isso ajuda a manter a instituição. Por quê? Porque como nós vivemos de recursos da sociedade, então esta é uma forma de a gente captar recursos para poder continuar o trabalho, esse trabalho assistencial com pessoas idosas. Então, meus caros, se vocês quiserem doar para o Lar Torres de Melo, vocês entrem no site lartorresdemelo.org.br ou então pelo telefone 988798162, que vocês terão todas as informações detalhadas de como ajudar a instituição. Muito obrigada.
Doutor, o doutor citou a questão do trabalho do MP, que é tanto incentivar quanto fiscalizar. Como é que se dão essas fiscalizações em relação a esse valor que é destinado, que é investimento para essas crianças?
Pronto. Primeiro, em relação ao incentivo, né? O incentivo o Ministério Público faz a partir de reuniões, audiências públicas, nas fiscalizações sempre está cobrando que aquilo seja feito, de certa forma acaba sendo um incentivo também, porque se lembra aquela ao conselho, se lembra ao fundo a necessidade de fazer campanhas, de fazer projetos, então articulando também com diversas entidades, fazendo ligações telefônicas, audiências públicas, reuniões, mandando ofício, tudo que se puder fazer no sentido de articular, incentivar que essas entidades relembrem a importância. Então o incentivo ele está aí. E a questão da fiscalização, o Ministério Público faz a fiscalização do fundo da infância, por exemplo, que está dentro do Conselho Municipal de Crianças e Adolescentes ou do Conselho Estadual.
Como é que tem sido o diálogo com o Conselho?
O Ministério Público tem sempre um diálogo muito, muito franco, muito aberto e muito respeitoso e urbano com muita urbanidade em relação aos conselhos. E temos cada vez mais recebido uma aceitação mais próxima, digamos assim. Os próprios conselhos hoje, eles se antecipam até a qualquer pergunta do Ministério Público, qualquer provocação. Esse ano mesmo, o Condica já lançou a campanha, ontem mesmo nós estávamos no lançamento da campanha do Condica, que fomos convidados por eles, e foi uma iniciativa deles diretamente, não precisou que a gente perguntasse como vai ser e tudo mais. Então, hoje, eles estão mais antenados, digamos assim, em relação a prazos, em relação à importância, em relação à necessidade, porque lembrando que o dinheiro do fundo é um dinheiro que pode ser muito, um dinheiro muito vultoso, né? À medida das possibilidades que se tem em relação a isso. Imagine, 3% de todas as pessoas físicas. Eu digo isso na época do imposto, né? Então pensei em médicos, empresários, servidores públicos, pessoas autônomos. Além disso, pessoas jurídicas também podem, né, doar. Só que aí já não, eles têm um prazo diferenciado da pessoa física, que é agora a nossa campanha, né? Mas existe toda uma possibilidade. É uma soma muito grande de recursos que podem vir para as entidades. No momento em que a gente está falando de aumento da criminalidade, e a gente fala de também que entidades que estão inseridas em áreas bem vulneráveis, onde muitas vezes elas estão ali no dia a dia, ou tirando as crianças da possibilidade de ir para a criminalidade, para atos infracionais, etc., né? Então a gente está falando de um ponto muito sensível. E além disso, não esquecer que isso é só um plus, como eu digo, da democracia participativa, da população saber o que ela pode, como ela pode contribuir ela mesma para aquela criança que está na rua, para aquele idoso que está mal assistido. Ela pode contribuir com isso. Isso não retira em nenhum momento a responsabilidade do poder executivo, do poder legislativo em relação a políticas públicas, execução orçamentária.
A gente está conversando com o promotor de justiça com atuação na tutela coletiva da infância, doutor Luciano Tonê. Estamos falando sobre transformar vidas com imposto de renda. Doutor, quem é parceiro do MP nesse trabalho, né, da destinação do investimento, né, na vida das crianças, dos nossos idosos? A Receita Federal passa a ser também um grande parceiro?
Primeiro, todos os interessados são parceiros, né, primeiro ponto. Segundo, hoje nós temos algumas pessoas que estão vindo desde o início. Por exemplo, a Receita Federal é muito importante porque ela criou, inclusive, o programa Destinação, que na região Nordeste é o que mais arrecada no Brasil. Então, foi desenvolvido a partir daqui e foi para o Brasil essa ideia. Então, é muito relevante essa colocação. A outra são outras entidades, os próprios conselhos, eles gerem o fundo. Então, eles precisam participar. Eles têm que ter entender isso como uma função do próprio conselho. Além deles, os conselhos de contabilidade são muito importantes, atores muito importantes, porque muitas pessoas não fazem sua declaração, é o contador que faz. Se aquele contador ele não estiver bem informado, ele não passar uma tranquilidade para aquela pessoa, a pessoa pode ter receio de cair numa malha fina, falar, não, então eu prefiro não fazer para evitar problema. E não, pelo contrário, a pessoa que faz, ela faz com segurança, porque o programa dá essa segurança para ela. E o contador, ele tem uma grande responsabilidade nesse ponto. Outros atores, o Poder Legislativo, né, porque eles podem fazer leis de incentivo, ou mesmo articular dentro das ramificações que eles atuam, o poder executivo também, porque não deixa de ser um parceiro muito grande, porque o recurso público ele tem limites, ele tem algumas coisas que ele não consegue alcançar, e nem locais. Então, já as associações, entidades, elas estão em todos os locais. O que precisa também é cada vez mais profissionalizar essas entidades. O que o Ministério Público tem feito? Hoje, o CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, também o SEDCA, possuem sites já bem transparentes em relação a isso. Todas as entidades que já receberam recursos estão lá. Todos os valores dos recursos estão lá. As prestações de contas estão lá, que estão regulares, o que foi feito. Então, hoje, por uma provocação também do próprio Ministério Público, as entidades elas estão mais transparentes, tanto as entidades como os conselhos.
A transparência ela é algo bastante fundamental nesse processo, né, doutor?
Essencial. A Receita Federal, que era o nosso parceiro desde o início, ela sempre tinha essa preocupação. Ela queria lançar essa campanha, estar dentro da campanha, lançar a campanha dela, desde que ela soubesse que aquele dinheiro estava indo para pessoas certas, que estavam sendo fiscalizados e que o bem maior que ele se propôs estivesse sendo cumprido.
Doutor Luciano, sem dúvida nenhuma é importante reforçar que é preciso se importar, né, com a criança, com o idoso que tanto necessita. Daí a necessidade e a importância dessa campanha.
Exatamente. As pessoas elas têm que sentir o papel delas como cidadãs, né? Primeiro, o que eu faço parte do que na escola, no meu trabalho, no dia a dia, nas minhas relações, eu senti que aquelas crianças que estão próximas, aquelas pessoas com quem eu vou me relacionar no futuro, quando crescerem, quando forem adultos, são pessoas que eu estou ajudando a formar hoje. E as pessoas que são adultos hoje vão ser os idosos amanhã. Então, quem que vai, qual vai ser o trabalho, qual vai ser a importância que essas pessoas de hoje vão dar nessas pessoas de amanhã. Então, tem que se entender a importância. Nós somos uma sociedade que a gente é relacional, não tem como ser diferente. Então, temos que entender que a pedra que a gente lança hoje ao mar, ela cria várias ondas que vão interferir em diversas coisas lá na frente que a gente nem imagina. Então, por isso que é tão importante.
Às vezes a pessoa passa no carro, doutor Luciano, e olha a criança na rua e diz assim, como é que eu faço para ajudar essa criança? Às vezes que acha que dando, de repente, um trocado ou, de repente, um alimento de imediato, acha que pode ser a iniciativa. Mas o ideal poderia ser também fazer essa destinação, né?
Com certeza. Primeiro porque aquele dinheiro que se dá no sinal, você não tem garantia de que ele vai ser usado para aquela criança mesmo. Se ela está sendo explorada, como a gente sabe que a maioria é, explorada para estar recebendo aquele dinheiro. Além do que, aquela criança, quando a pessoa dá aquele dinheiro para ela, ela está fazendo com que ela continue lá. Então ela está contribuindo. Às vezes é duro para a pessoa ouvir isso. Mas aquela pessoa que dá dinheiro para uma criança que está em situação de rua, ela muitas vezes está contribuindo para que aquela criança continue naquela situação. Quando você doa dinheiro para uma entidade que trabalha com crianças assim, ela está tirando aquelas crianças dali. Então essa é a grande diferença. E as pessoas têm que entender que o papel delas não é aquilo. Vou dar como cristão, eu vou dar e ajudar aquela criança. Pelo contrário, o cristão mesmo ele vai pensar quais são as consequências dos atos, dos reflexos dele, né? E saber que aquilo pode estar realmente incentivando a uma continuidade, até uma, infelizmente, mantendo aquela criança na rua, não só uma exploração do trabalho dela, o trabalho infantil dela ali pedindo, na mendicância, mas até uma exploração sexual.
Doutor, tem um trabalho forte nessa questão, né, da mendicância. Como é que está o cenário hoje, doutor, aqui, pelo menos em Fortaleza?
Infelizmente, nós temos aumentou muito a questão da mendicância. Precisamos muito incentivar a questão da política pública em relação a isso. Essa é um dos pontos que os conselhos estão focando. Então, os conselhos municipais de direito da criança e adolescente, do estaduais também, o estadual, está focando nessa temática. Então, é uma temática que não tem como não mais ser vista, né? E setores também privados estão preocupados com essa, porque estão sendo afetados, de certa forma, com essa realidade. Então é um ponto que tem aumentado e a gente precisa muito do apoio das pessoas, dos cidadãos, para que eles não doem o dinheiro, não deem o dinheiro, não incentive que essa criança continue lá. Muitas vezes esse dinheiro nem vai para ela. vai para alguma organização criminosa, vai para pessoas que vão estar explorando ali todo dia.
Chega no final da nossa entrevista, doutor, né? Queria só reforçar mais uma vez, né, essa mensagem que é importante transformar vidas com imposto de renda. Se você ainda não fez a sua declaração, né, é importante que faça e fique atento a esse processo.
Obrigado, Alex. E as pessoas têm aí no site do Ministério Público mesmo, o passo a passo, lembrando, né, que foi feito pela nossa Secretaria de Comunicação, bem direitinho, como você pode doar, ou destinar, né, uma parte do seu imposto devido para que esse dinheiro volte para o município ou para o estado e seja aplicado diretamente para as crianças nas diversas comunidades que nós temos, tanto em Fortaleza como no estado de Ceará.
Lembrando que ninguém perde nada com isso, né, doutor?
Exato. Somente bem.
Quero agradecer demais a presença, né, do promotor de justiça com atuação na tutela coletiva da infância, doutor Luciano Tonê, mais uma vez aqui no debate público, ressaltando a importância, né, desse trabalho de preocupação de investimento com o futuro de nossas crianças, como o doutor disse, não é bem o futuro, já é o presente, né, doutor? Isso é fundamental. Doutor, muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Alex.
E o MP do Ceará e as instituições que compõem o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, deflagraram nesta terça-feira a Operação Conjunta Raio-X para apurar suspeita de sonegação fiscal no setor de comércio de joias na capital cearense. A ação do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, do MP do Ceará e dos outros órgãos do CIRA, cumpriu 4 mandados de busca e apreensão. A jornalista Camila Rocha conversou com o coordenador do GAESF, promotor de justiça Felipe Diogo.
Quais são os resultados dessa operação?
Essa operação de hoje, né, ela visava aprofundar os elementos de convicção que a gente tinha com relação à sonegação fiscal de uma empresa bastante conhecida na cidade do ramo de venda de joias, né? A gente apreendeu muita coisa, bastante documentos, né? A Secretaria da Fazenda ainda está concluindo, né, nesse momento, o inventário do estoque que a gente encontrou na empresa, né? E aí, a partir daí, ações fiscais vão ser desencadeadas, a gente vai também receber dados oriundos das quebras de sigilo bancário e fiscal, e aí robustecer o que a gente já tem para poder entregar à justiça algo mais consistente e forte em termos de denúncia criminal.
Todos os indícios que tem até agora apontam para quê?
Apontam para uma, o que a gente chama de fraude fiscal estruturada, quer dizer, né, não é uma sonegação aleatória ou eventual, né? É uma organização para sonegar tributos e aí como se isso fizesse parte do próprio modo da empresa atuar, né? E só que realmente para a gente confirmar isso e levar isso até a justiça, a gente precisava do deferimento dessas medidas cautelares, e foi o que a gente obteve recentemente e hoje completou com o cumprimento dessas buscas e apreensões.
E essa operação é uma atuação pioneira do CIRA?
O CIRA já tem uma atuação no Ceará bastante efetiva, né? Os órgãos que compõem o CIRA, além do MP, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Segurança Pública, através da Delegacia Especializada, a gente já tem um trabalho muito forte junto com os devedores contumazes de ICMS. Para você ter uma ideia, a gente, nos últimos 4 anos, a gente... O trabalho efetivo do CIRA conseguiu recuperar mais de 106 milhões de reais em créditos que dificilmente seriam recuperados pela via da execução fiscal. Uhum. Para além disso, existe esse trabalho de investigação conjunta. Então, você pega a expertise de cada órgão, né? Expertise da Polícia Civil, do MP, da Inteligência Fiscal, da Cefaz, da Inteligência Patrimonial, da Procuradoria Geral do Estado. Então, você pega o que tem de melhor nesses órgãos, né, no sentido de exatamente combater essa sonegação.
Obrigada.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.